E vamos ao Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 19. Evangelho de João, capítulo 21. Uma história interessante que aconteceu após a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Do início do capítulo 21, ou seja, do versículo 1 até o 14, também é uma história interessante, em que Pedro foi pescar, que chama Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, na Galiléia, e Pedro foi, e João foi com ele, e mais uns quatro apóstolos foram, e pescaram a noite toda, não encontraram nada. Quando chegou madrugada, eles estavam a mais ou menos uns 100 metros da praia, viram um senhor lá, que era Jesus, e ele perguntou se tinham alguma coisa para comer, disseram que não, porque tinham pescado a noite toda, não tinham encontrado nada. Aí ele disse, joga lá direito a rede, e jogaram e pegaram muito peixe. E João reconheceu Jesus e disse, Pedro, é o senhor que está ali. Pedro, para variar, tchum, dentro d'água, imediatamente, e foi nadando até a praia, botou a roupa, que ele estava sem roupa, diz o detalhe da passagem, e João e os outros foram no barquinho mesmo, e lá chegando, tinha um fogareiro aceso lá, umas brasas, e Jesus então comeu com eles. E depois disto, surgiu uma conversa muito interessante de Jesus com Pedro. Há uns 2 anos eu preguei aqui o que deveria ser uma mensagem, e acabou sendo 3, que foi a traição de Pedro. Não é bem traição, a negação. Não deixa de ser uma traição, mas quando fala em traidor, pensa em Judas, obviamente não em Pedro. Mas Pedro negou Jesus 3 vezes. Então foram 3 pregações sobre o assunto, vimos detalhadamente ali o que aconteceu e tal. Mas não precisa ser muito curioso para perguntar, e aí? E depois, o que é que houve com Pedro? Jesus expulsou Pedro do grupo, perdoou Pedro, deu um carão grande em Pedro, o que aconteceu depois? Nós não sabemos exatamente o que aconteceu antes disto que vamos ler hoje, porque os evangelhos dizem que, evangelhos e 1 Coríntios, Paulo, que Jesus apareceu a Pedro antes de aparecer aos 12, e não se sabe o que aconteceu nesses primeiros encontros de Jesus com Pedro. Esse aqui é o 3º encontro de Jesus com Pedro, só que foi na frente dos outros. O título da pregação é, Senhor, tu me aceitas de volta? João 21, 15 a 19 diz, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse, apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus, pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apascenta as minhas ovelhas. Em verdade, te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, se vestia, basicamente isso, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ajuda-nos na exposição desta palavra, no aprendizado desta palavra, nos ensina a todos, toca corações que já são teus e edifica-os, e toca pessoas aqui que não são tuas ainda pela fé em Cristo e que eles sejam tocados pela tua palavra. E que Cristo seja honrado no que vamos dizer aqui. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes? No texto, há uma curiosidade no original, existem várias palavras para expressar amor no grego. As duas mais conhecidas é agapao, onde vem o nome substantivo agape, que é amor, e phileo, verbo também. Os dois significam amar. E tem sutilezas de diferenças, mas muito em comum essas duas palavras. Agapao, mais no sentido de um amor mais parecido com o que a Bíblia fala do amor de Deus, o sentido de escolher, de eleger, de determinar o que é o bem daquela pessoa, um pouquinho mais à parte de sentimentos, não que não envolva sentimento, mas mais uma decisão. E o amor filéo seria o amor quente, até entre dois homens, né? Homem e mulher, amizade, prazer de personalidades, envolve mais sentimentos, envolve mais simpatia interpessoal. Além dessas sutilezas, tem muito em comum e eles são usados intercambiavelmente no Novo Testamento. O que significa isso? Ou um ou outro, de uma maneira que é evidente, que há passagem que eles, às vezes um, às vezes o outro. Então, os estudiosos, há 2000 anos, discutem o seguinte. Jesus usou o verbo agapao nas duas primeiras perguntas. E Pedro respondeu, filéu, tu me amas, o verbo agapao. E Pedro disse, sim, eu te amo, filéu. Aí Jesus, a segunda vez, tu me amas, agapao. E Pedro diz, tu sabes que eu te amo, filéu. Aí Jesus, na terceira vez, entrou com o filéu, que era o verbo que Pedro estava usando. E Pedro respondeu, tu sabes que eu te amo, filéu. Então Pedro usou as três vezes o mesmo verbo e Jesus, as duas primeiras, usou agapao e depois usou filéu. Pois bem, isso aí tem dado uma discussão grande. Não é bem discussão, é interpretações e uns acham que tem muito significado nesta diferença de verbos. Curiosamente, eruditos e homens muito cultos e fiéis às escrituras que pensam assim, usam argumentos diferentes, explicações diferentes para explicar por que Jesus usou agapao aqui, depois usou filéu lá e Pedro só usou filéu, porque vão longe nisso aí. Outros acham que simplesmente João, que gosta muito nos escritos dele, de mudar as palavras por variedade, ficar uma leitura mais agradável, mais diversificada, usava sinônimo, e que não é mais nada menos do que isto. Eu simpatizo fortemente com esta tendência. Inclusive, observem uma coisa interessante, quando ele pergunta aqui, quando Jesus diz, apacenta os meus cordeiros, a primeira vez, na segunda, Jesus diz, pastoreia as minhas ovelhas. Em vez de apacenta, é pastoreia. Em vez de cordeiro, é ovelha. Opa! Por que que usou apacenta num e no outro é pastoreia? E no grego é diferente também. Mas são sinônimos. É a mesma coisa. Então, a minha tendência, para aqueles que são mais estudiosos na palavra, e que já deram aulas e conhecem melhor as escrituras, e talvez esteja esperando que eu faça um trabalho aqui nesta pregação sobre essa diferença dos verbos. Zero. Não vou fazer isso porque eu acho que não significa nada mais além do que João gostava de fazer, que era mudar as palavras para a mesma coisa. Então vamos considerá-las sinônimos. Detalhe, provavelmente eles conversaram em aramaico e João passou para o grego. Então talvez isso não tenha nem havido entre João e Pedro, curiosamente. Talvez nem tenha havido toda essa conversa, não houve. Conversaram em aramaico e João passou no grego. Contou a história no grego, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Ainda tem esse detalhe. Muito bem. Jesus se dirige a Pedro de uma maneira formal. Amas-me mais do que amas a este? Na realidade, ele pergunta assim, amas-me mais do que estes outros? A frase é dúbia. Ele pode estar perguntando se Pedro amava Jesus mais do que Pedro amava aos colegas, aos apóstolos. É improvável esta possibilidade, eu concordo com os que pensam assim, em que Jesus estivesse comparando o amor de Pedro por ele, Jesus, e o amor de Pedro pelos colegas. Não faz muito sentido isto. Então é mais provável que tenha sido: Pedro, tu me amas mais do que os outros me amam, do que os teus colegas me amam. Deve ter sido o sentido. Porém, é meio esquisito o próprio Jesus estimular Pedro com esse tipo de comparação. Como é que Pedro vai saber? Senhor, como é que eu vou medir o tamanho do meu amor por ti e o tamanho do amor de Pedro por ti, de Natanael por ti e dos outros? Como é que... Não tem um medidor. Parece estranho. Só que Pedro praticamente disse que amava Jesus mais do que os outros antes da traição. Não disse a frase, mas Mateus 26:33, Pedro disse uma coisa muito ousada, estranha, e que tudo indica, justifica Jesus ter feito essa frase, também aparentemente estranha. Mas fica muito mais lógico, muito mais fácil compreender. Em Mateus 26:33, quando Jesus disse, lá no 31, esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. No 31. 32, mas depois da minha ressurreição irei diante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que venhas ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Bonito, né? Eles podem até tropeçar, eles podem até se escandalizarem contigo, eu não. Então ele comparou. Isso explica, muito provavelmente, o motivo pelo qual Jesus, Pedro, é quase assim, Pedro, você repete aquilo? Você insiste naquele tema que você disse antes, aquela frase ou naquela ideia, que você me ama mais do que os outros me amam, que você não vai escandalizar comigo? Curiosamente, você foi o único que me negou na cara 3 vezes. Então é muito provável. Você mantém, Pedro, aquilo? Senhor, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Agora nós vemos um Pedro diferente, mais cuidadoso, ainda muito impulsivo, que tinha acabado de se jogar na água, em vez de vir no barquinho como os outros vieram, para a praia, para o encontro de Jesus, ele veio nadando. Então, claro, por um aspecto era o mesmo Pedro no sentido da personalidade dele, mas o comportamento dele, especialmente nesses assuntos de fidelidade a Jesus e atitude espiritual, parece que ele vai mais cuidadoso. E ele afirma categoricamente que amava a Jesus, e ele esquece a pergunta que Jesus fez, ele não considera. Notaram? Sim, tu sabes que eu te amo, ponto. Ele nem comparou mais, não foi, ele não falou mais nada. Assim, envergonhado, achou totalmente sem sentido aquela conversa que ele tinha trazido na ocasião. E agora ele fala por ele próprio. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pronto, agora que João te ama e o outro, não vou entrar nesse mérito. E é melhor que não entre mesmo, Pedro. Observem o tu sabes, versículo 15. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Veja a confiança de Pedro na capacidade de Jesus em perscrutar o coração dele. Tu sabes que eu te amo. E depois de uma demonstração terrível. É como Jesus poderia dizer, bom, pelo que eu vi, né? Pelo que eu vi, Pedro, eu vejo é o contrário. Mas Jesus não vai pelo que ele viu somente. Claro que leva em consideração as coisas externas e tudo, mas ele, antes disso ele vai no coração. Deus está mais interessado no nosso coração. Não é nem mais interessado, ele está antes de estar interessado nas nossas obras, no que nós fazemos, ele está interessado no nosso coração, primariamente, prioritariamente no nosso coração. Então, tu sabes que eu te amo. Pedro tinha o conforto de saber que Cristo sabia que ele o amava, mesmo que os outros duvidassem. Quem viu aquilo, todo aquele drama que Pedro negou, aquela coisa deprimente, É claro que a essas alturas muita gente devia estar comentando. Isso é lá amor. Vocês viram como é que aquele Pedro, aquele pescador, negou o mestre? Muita gente soube, deve ter espalhado aquilo como fogo em palha. Então muita gente tinha motivo, com razão, para achar que o amor de Pedro pelo Senhor Jesus Cristo era muito pouco. Então Pedro se confortava, isso é importante, não é um detalhe. Pedro tinha um conforto espiritual íntimo em saber que Jesus sabia. Tu sabes que eu te amo. Talvez colocar um círculo aí em torno do tu. Tu sabes, os outros não sabem, os outros podem desconfiar, os outros podem achar o que quiserem, e até que eu não tire a razão deles não, mas são os outros. Tu sabes, é muito bom, para nos dar conforto. Quantas vezes caímos em fraqueza e nos entristecemos profundamente por termos desagradado ao nosso Senhor, às vezes inclusive com um pecado público. Muitas pessoas souberam, mas não ficou só restrito ao nosso coração, mas uma coisa que nós falamos na frente de outras pessoas, algo que mostrou uma covardia nossa, um medo nosso, uma fraqueza nossa. E a gente fica profundamente decepcionado. Como é que eu pude fazer um negócio desse? Isso nem expressa o meu coração, não. Eu estava com medo mesmo, eu estava nervoso, talvez eu estava aquilo. Mas o meu coração não é assim pelo meu Senhor Jesus Cristo. Nesta hora, reconfortante dizer assim: Senhor Jesus Cristo, eu estou pagando aqui pelo que eu fiz. E outras pessoas viram. E pode até dar a ideia que eu não sou fiel a ti, eu não fui fiel. E que eu não te quero bem, eu não te amo, que eu não estou muito disposto a me sacrificar por ti. Foi ruim, Senhor, o que eu fiz foi muito ruim. Mas tu sabes que eu te amo, e eu me conforto, eu me consolo em saber que tu sabes. Isso, meus irmãos, em certos momentos da vida do crente, não tem preço. Tu sabes. Tu sabes. Que eu te amo. Dá até vontade de mudar o nome do título da pregação, em vez de Senhor, tu aceita, me aceitas de volta, é Senhor, tu sabes. Três pontinhos. Então Jesus respondeu: ah, então você diz que eu sei que você me ama, e que amor fraco é este que te levas a me negar três vezes, seu infiel? Oh, estás desqualificado para o trabalho. Está fora, tudo bem. Você ainda é crente, ainda é salvo em Cristo, mas você está desqualificado. Não vai ser mais meu apóstolo, coisa nenhuma, nem vai mais fundar a igreja, coisa nenhuma. Fora! Nem comenta. Apacenta os meus cordeiros. Com uma frase, Jesus restaura Pedro do ministério. Inclusive, a posição que ele tinha antes e continuou tendo, de uma espécie de um líder entre os apóstolos. Depois chegou Paulo, que é um líder diferente em outras áreas e tal, mas Pedro foi não só reconduzido ao ministério em si, que já teria sido muito, Pedro continuar apóstolo, e ainda encarregado por Jesus Cristo, de fazer a obra. Mas fica aqui absolutamente implícita a ideia do perdão do Senhor Jesus Cristo. Não sabemos o que se passou nas duas primeiras vezes em que eles se encontraram. Eu nem li as passagens aqui, mas tem lá as duas passagens. Não fala se Pedro tratou com Jesus sobre este assunto, se não tratou, se Pedro pediu perdão claramente a Jesus Cristo, chorou aos pés de Cristo, não sabemos. Isso. Seja como for, ou sendo a primeira vez que Jesus entra no assunto, ou não, mas uma coisa é clara, ele agora torna público, diante dos outros, a atitude dele, Jesus Cristo. Os outros talvez tivessem ficado curiosos, o que o mestre vai fazer com Pedro? Tudo bem, nós não fomos grandes exemplos também de coragem não, porque todos o abandonaram, mas foi demais, Pedro, você exagerou. três vezes negando e ainda incumbi impropérios, jurando que não sabia. E pior ainda, Jesus tinha dito que isso aconteceria. E ele negou tudo errado. O que, que Jesus vai fazer com esse homem? Está aqui. Se alguém tinha essa pergunta no coração, e provavelmente tinha, e tinha razão em estar querendo saber, e agora, como é Pedro entre nós? Tu me amas, tu sabes que eu te amo. Apascenta os meus cordeiros. Epa. Versículo 16, Jesus faz a mesma pergunta, agora sem perguntar mais do que outros. Ele disse na primeira vez, ele deixou essa parte de lado e apenas repete, tu me amas. Aí Pedro diz sim, responde do mesmo jeito, e ele repete a ordem, mudando apenas, como já comentei, de cordeiro para ovelha, que significa apenas um sinônimo. Versículo 17, Jesus pergunta pela terceira vez. Aí Pedro se entristece. Ele sentiu o peso. Talvez por Jesus estar duvidando, ou por ter se sentido humilhado diante dos outros, colocado numa situação bem constrangedora, ou talvez triste por ele mesmo ter dado a Jesus motivo para ele insistir tanto nessa confissão. Porque o que mostra aqui é que há uma insistência de Jesus. Três vezes, a ponto de Pedro dizer assim, outro, não já disse duas? Terceira vez. É universal, não é nenhuma novidade aqui o que eu vou dizer, mas universal, a associação que se faz, e muito obviamente, das três perguntas de Jesus com as três negações de Pedro. Todo mundo percebe isto, é provável que essa seja mesmo a explicação. Se perguntasse, Senhor Jesus, por que tu perguntaste a Pedro três vezes? Qual foi realmente o motivo? Muito provavelmente, Jesus diria mesmo. Se tinha outro motivo, podia ser, não sei. Mas é porque eu queria, para cada negativa dele, eu queria ouvir uma confissão. Para cada uma, para cada uma. É isso aí. Ele me negou três vezes, três confissões, atrás da outra. Do jeito que ele me negou três vezes, atrás da outra. Pode ser. Então, é como se fosse uma repreensão discretíssima de Jesus. Ele sabia que ia constranger Pedro, que ia entristecer Pedro, ia causar uma reação em Pedro. Teria sido mais fácil para Pedro Jesus ter perguntado uma vez só e pronto. Mas doeu em Pedro as três vezes. Mas ele tinha que se submeter a isto. Eu fico pensando, quando nós chegarmos no céu, talvez nós vamos nos admirar de ver que muitos problemas que nós enfrentamos aqui podem ter sido repreensões assim, de Jesus, muito discretas, amorosas, repreensões, lições, e situações em que constrange a gente. Deus precisava ter me exposto a isto. Isso foi ruim para mim, alguma coisa assim que causa um mal-estar na gente. Muita coisa pode ser Jesus dizendo, vamos lá, eu quero ver. Lembra daquela, quem foi que me tocou? E a pau da mulher encabulada e negando junto com os outros, para variar Pedro, Senhor, todo mundo te aperta aí ao redor e tu pergunta quem me tocou? É, eu pergunto, eu insisto, porque de mim saiu poder. Quem me tocou? E a mulher deve ter pensado, com esta eu não contava. Eu só queria tocar nele. E escapulir para casa, morta de feliz, curada da minha hemorragia. Aí ele, bah, insiste. E ela, se fosse a mulher mais tímida do mundo, ou se fosse uma pessoa muito encabulada, deve ter sido um horror para ela dizer, fui eu, Senhor, e depois consegui ter mentido, porque ela negou de lá, falei disso pouco tempo aqui atrás. Todos negaram, e ela do bolo. Eu não fui. Aí ele, Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu amo. Tu me amas? Tu sabe que eu lhe amo. Tu me amas? Senhor, tu estás me constrangendo. Eu sei, Pedro. Tu estás me deixando intimidado. Eu sei. Encabulado, envergonhado. Pode usar aí o que você quiser, Pedro. O que você achar. É de propósito. Você precisa passar por umas uns apertos desse. E olha que é muito pouco. Muitíssimo pouco comparado com o que você, Pedro, fez comigo. Se Pedro tivesse a ousadia de questionar Jesus desta forma, que certamente ele não fez nem faria. Só que é bom a gente não se esquecer que nós somos Pedros. Com certeza você já teve momentos de infidelidade, de fraqueza, de covardia, de tudo isto que Pedro teve. Todos nós já tivemos. E você acha que não precisa de tratamento nenhum, mesmo que você já tenha caído aos pés dele, chorando, como Pedro chorou amargamente naquela mesma noite, ele se retirou para chorar. Nós já comentamos isso quando eu preguei sobre este assunto. Então, mesmo depois de você ter tratado com Jesus, tudo isso, você acha que não tem mais nada a ele querer dizer para você, ensinar você? Não. Pastor, como é que eu aprendo a saber se o que eu estou passando, a dificuldade, a tristeza, sei o que for, se é uma repreensão dessa? Ou se não é? É um tipo Jó, que foi uma conversa de Deus com o diabo, pessoalmente, e Deus concordou que Jó fosse tentado e provado daquela forma. O que é no meu caso? Eu sempre digo isso para os meus irmãozinhos se perguntam. Não se angustie em querer identificar caso a caso, porque você não vai saber, porque você não conhece os bastidores celestiais. Como é que o pobre do Jó poderia ter noção do que aconteceu no céu, uma conversa do Todo-Poderoso Deus com o próprio diabo? E Jó, como centro da conversa, nunca ele iria imaginar um negócio desse. Então não adianta você querer identificar, a não ser que esteja claro no seu coração, na sua consciência: eu sei porque eu estou sendo repreendido por isto aqui, eu tenho certeza. Tudo bem. E eu respeitaria totalmente o irmão que dissesse: pastor, eu estou convencido, embora pode até estar errado também. Porque não quer dizer que você está convencido de uma coisa, ou consciência de uma coisa ou outra, que não há possibilidade de erro. Ah, porque nós somos muito falhos, nos enganamos muitas vezes. Mas eu respeitaria alguém que dissesse: não, pastor, eu sei porque que eu estou passando por isto aqui. Você sabe, trate com ele. Agradeça a ele pela aprovação, pela dificuldade, e peça para aprender alguma lição ou lições, e se for uma repreensão que você tenha aprendido, de fato, trate com Deus. Mas não sou eu que vou dizer: isso é por isso, isso é por aquilo, isso é por aquilo. É um erro muito comum de crentes antigos, poderosos. Oliver Cromwell, lá na Inglaterra, no século XVII, e eu acho que aquele homem era crente, eu acho que o encontraram no céu, mas é muito polêmico o governo dele, mão de ferro, mas muito, muito ligado com Deus, com as coisas de Deus, e ele interpretava tudo de acordo com o Velho Testamento, muita coisa com o Velho Testamento, e ele aplicava para ele, que era o protetor da Inglaterra, oferecido para ele ser rei, ele recusou, ele tinha matado o rei, inclusive. Mas o fato é que ele interpretava tudo que acontecia no governo e nas coisas. Deus aprovou isso, Deus não aprovou aquilo. Aí ele vencia uma batalha, Deus aprovou. Aí ele perdia uma batalha, Deus não aprovou. E causa até, não vou dizer pena, mas que é lamentável, porque isso não leva muito longe o crente. Ainda mais quando tem um poder que ele tinha lá, as consequências disso eram grandes. Mas você na sua vidinha, eu na minha vidinha, não procure querer interpretar tudo o que ocorre na sua vida. Simplesmente esteja pronto para reconhecer que você deve ter ofendido a Jesus Cristo muito mais do que você pensa. Eu devo ter entristecido a Cristo muito mais do que eu penso. Se é assim, nós somos corrigidos, provavelmente, muito mais do que nós pensamos. Porque nosso Pai nos ama e nos corrige, assim nós seríamos o quê? Bastardos. Então, não conseguir identificar cada provação com o que está acontecendo por causa disso ou daquilo, não significa que você não está aberto para dizer assim: provavelmente eu estou sendo alvo é possível de alguma repreensão, ou não. E aí, qual é o efeito prático disso? Conversar com ele, estar aberto, ter o coração humilde, largo, e pedir, Senhor, que eu te ofenda, te entristeça o menos possível, para que eu me exponha o menos possível a tuas repreensões, teus puxões de orelha, que eu preciso. Muito bem. Lá pela terceira vez, Jesus acrescenta, Pedro acrescenta, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Bonito demais. Pedro agora confessa abertamente a sua confiança na onisciência do Senhor Jesus Cristo. Muito bonito. Deve ter alegrado tanto o coração do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei medir com relação à tristeza que ele sentiu lá na negação de Pedro, mas seja como for, Pedro agora deu uma alegria grande naquele coração maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Tu sabes todas as coisas, tu és Deus. Não precisa estar me perguntando isso, claro, se está perguntando é porque tu quer e tem direito, mas não precisa no sentido cognitivo de tu tomares conhecimento do que está no meu coração. Tu não precisa da minha resposta. Eu vou dizer, se tu perguntares 100 vezes, eu vou responder 100 vezes. Mas não precisa. Tecnicamente não precisa, porque tu sabes todas as coisas. Quando a sua vida engancha, você tem chegado diante dele e dito, Senhor, meu senhorzinho, tu sabes todas as coisas. Todas. Tudo. Que está no meu coração, no coração do meu vizinho, no coração de alguém que está do outro lado do mundo, no coração de todos os seres humanos, dos meus inimigos, dos meus amigos, tu sabes todas as coisas. Eu não estou entendendo nada, nada na minha vida, está tudo turvo. Peço cada vez piora, cada vez enrola, mas tu sabes todas as coisas. Diga para ele, primeiro porque você estará prestando uma adoração apropriada, correta, e que ele é merecedor desta confissão de confiança. Segundo, porque lhe vai fazer infinitamente bem ao seu coração, à sua alma, mais do que qualquer remédio, do que psiquiatra, psicólogo, embora você às vezes precisa deles, sim, tem uns momentos, mas mais do que isto, lá no fundo da sua alma, aquilo vai ser um bálsamo, você dizer, eu sei que tu sabes todas as coisas. Não é por acaso que isto está acontecendo comigo, não é por malvadeza tua, não é por indiferença tua, não é por isso, por aquilo, não, é benéfico. Eu não sei o motivo, mas é benéfico. Diga para ele isto, porque você estará fazendo um grande bem a si próprio e adorando a quem de direito. Versículo 18, ele acrescentou uma profecia sombria sobre o futuro de Pedro. Em verdade, te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Esse estenderá as mãos parece que era uma expressão muito usada na época para crucificação, tipo de crucificação. Quando diz outro te cingirá, talvez seja alguém pregando Pedro na cruz e te levarás para onde não queres, que ia à força, claro, um condenado não quer ir para a sua própria pena, para o seu julgamento, para a sua execução. João diz claramente que o assunto aqui era a morte de Pedro, não tem dúvida. Disse isto, João explicando, disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Consta que Pedro foi crucificado. Se de fato foi, as palavras de Jesus caem bem, fazem todo o sentido para nós, como eu já falei, a ideia de cingir, quer dizer, ligar, apertar, amarrar na cruz. levado à força para ser crucificado, coisa assim. Consta que ele foi crucificado e consta que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não queria, não se sentia digno de ser crucificado da maneira como Jesus foi. Então ele quis ser de cabeça para baixo. Não é bíblico no sentido de que, não é que é antibíblico, mas não está na Bíblia registrado. É muito antiga essa história, até para os historiadores cristãos, mas não podemos afirmar de uma maneira muito, muito clara. Claro que Pedro compreendeu bem, João compreendeu bem, até João chega a dizer o gênero de morte com que Pedro ia sofrer. Então, eles ali entenderam bem o que Jesus quis dizer. Mas o bonito desse versículo é o fim. Uma palavrinha, que a essas alturas talvez você já até desligou, né? Tirou os olhos, já estava no fim. Depois de assim falar, acrescentou-lhe, segue-me. No original, o tempo usado lá no verbo é algo como continue a me seguir. É exatamente como o nosso português segue-me. É continue assim, continue a me seguir. Como se fosse um reforço à restauração de Pedro aqui. Pedro, mesmo depois da terrível negação que você me fez, você está fazendo o que é certo. Você chorou de arrependimento depois. Você, em vez de fugir do país com vergonha, você ficou. Você enfrentou talvez a gozação de algum colega seu apóstolo, ou uma crítica duríssima, ou expulsão por parte deles, ou ser xingado ou ridicularizado no meio da rua. Lá vai ele, o negador do chefe dele, do mestre dele. Nega agora! Seja como for, você manteve, Pedro. Você manteve firme. Pedro, continue assim. Siga em frente. Continue me seguindo a qualquer custo. É bonito isto. Aliás, me siga também na morte. Você não disse que estava pronto para morrer por mim? Antes da minha crucificação, antes de eu ser traído por Judas, você não me disse que estava pronto para morrer por mim? Pois você vai. E se foi crucificado, do mesmo jeito. Não somente você vai morrer por mim, Pedro, mas do mesmo jeito. Eu não vou continuar a passagem que fala de João, e é muito curioso, inclusive, mas eu não vou mais comentar. Eu quero encerrar com três observações. Primeiro, Pedro é chamado para pastorear um rebanho que não é dele, mas de Cristo. 30 anos depois, aproximadamente, o próprio Pedro lembra aos pastores a mesma verdade: o rebanho não é deles. Vamos todo mundo a 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Agora o próprio Pedro falando, já velho. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. No 1, ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Então, presbítero era uma função afim, paralela ao de pastor, bispo. Eram denominações ou funções de uma certa pessoa, ou de pessoas chamadas de presbíteros, ou pastores, ou bispos. São significados diferentes, essas palavras, mas que falam de responsabilidades de homens, pastores, bispos, presbíteros. Então, Paulo está falando com os pastores aqui. E ele, um deles. O que é que ele roga? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, mas espontaneamente. Aí continua no versículo 4. Ora, logo que o supremo pastor se manifestar. Então, pastoreai um rebanho que não é seu, nem meu, nem nosso. O pastor nesta terra, ele é nomeado pelo pastor de fato, o dono das ovelhas. Tome conta das minhas ovelhas enquanto vocês estão nesta terra. A sua função vai ser pastorear as minhas ovelhas, não é as suas ovelhas. Eu tenho a honra de ser pastor de vocês, mas a rigor vocês não são meu rebanho. Já tenho dito isso. Não é a primeira vez que eu falo isso de púlpito. Aqui com lá alguém diz, pastor, eu sou uma ex-ovelha sua. Semana passada recebi um e-mail, sou uma ex-ovelha sua. Então, eu entendo a maneira de dizer, o carinho com que está falando, tudo bem. Mas, a rigor, eu até preferiria que você não se sentisse uma ovelha minha. Porque, biblicamente, o que tem escrito é que você é ovelha de Cristo. Agora, e por que o senhor aceita ser chamado de pastor? Porque Jesus me nomeou pastor. Mas eu não sei se ele nomeou você ovelha minha. Então eu gosto de pensar assim. Você é uma ovelha de Cristo, confiada a um pastorado muito fraco, limitado. Não está de dizer peba, com todo respeito, que é um nome muito nordestino. Mas você entende o que eu quero dizer quando comparado com o Supremo Pastor. Então vocês fazem parte do rebanho de Cristo. Um pedacinho deste rebanho, ele confiou a mim, no caso o meu colega, pastor Weitz, os dois. Estamos confiados a vocês, de maneira muito pequena também, porque eu não posso proteger vocês, infelizmente. Ele pode. Então é muito, muito limitado o pastoreio, o pastorado que eu tenho sobre vocês, mas eu faço com muito orgulho, porque me compete, me foi dado esta responsabilidade, mas o rebanho não é meu, o rebanho é de Cristo, e ai de quem confunda essas coisas, de querer roubar um rebanho de Cristo, que há muitos. Esses eu não queria estar na pele deles, porque ele morreu por essas ovelhas dele. O sangue dele foi derramado por cada um de vocês, por mim, que faço parte do rebanho também. Segunda observação, Cristo nomeia para apacentar os cordeiros dele um homem que eu tinha negado e abandonado. Por quê? Algumas sugestões. Se Cristo fosse procurar alguém perfeito, não encontraria alguém como ele. Eu vou para o céu, volto para o meu pai, mas eu só deixo meu rebanho aqui com alguém do meu padrão. O senhor pode desistir. Ele obviamente sabia muito bem disso. Não ia encontrar ninguém perfeito. Então, eu sou cheio de erros, o pastor fulano, o pastor sucrano, todos nós somos cheios de erros. Pedro era cheio de erro, só isso. Segunda observação, ou sugestão que eu dou para essa resposta, o critério que ele exigiria, que ele queria de Pedro, Pedro cumpria. Qual era o critério? Que ele perguntou 3 vezes. Ama! Você me ama, Pedro! Amo! Você me ama! Amo! Você me ama! Amo! Ok! É tudo que eu queria ouvir de você. Pastorei minhas ovelhas. Eu quero amor de você, Pedro. Quanto às outras condições, Pedro, que você precisa muito, coragem, intrepidez, fidelidade, eu vou cuidar, através do Espírito Santo que eu vou enviar a vocês, eu vou lhe dar essa coragem, essa intrepidez, que aliás é famosa a mudança tremenda que houve naqueles homens do dia que Jesus foi entregue, e foi crucificado, a covardia deles todos, e logo depois, quando ele ressuscitou, esteve entre eles e voltou aos céus, eram homens completamente transformados em termos de coragem, intrepidez, fidelidade, maturidade e muitas coisas. Claro, não perfeição, ainda com erros. Pedro foi chamado a atenção na cara por Paulo, erro. Como diz lá, mas nada disso interfere no fato em que Jesus Cristo iria suprir naquilo que ele quisesse e na medida que ele quisesse, suprir Pedro de coragem, sabedoria e tudo mais. Você me ama? Amo. Ok. Irmãos, esta lição não é aplicável só para pastores. Porque na realidade, como eu acabei de dizer, os pastores também, nós somos ovelhas dele. Então, do jeito que você é a ovelha dele, eu também sou e meus colegas pastores. Então, essa lição vale para todo aquele que quer servir ao Senhor Jesus Cristo. Que você o ame e se disponha, como Pedro se dispôs, como já coloquei, enfrentando talvez vários tipos de oposições, mas ele enfrentou e estava pronto, morto de vergonha, mas estava. Você me ama? Amo. Basta isso, Pedro. Então eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, você quer servir a Cristo? Ah, mas eu não tenho muita inteligência, eu não tenho muita cultura, eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho muito isso, não tenho muito aquilo. Você ama o Senhor Jesus Cristo? Amo. Pois vá, sirva. Isso vai agradá-lo muito, é a condição que ele quer. Pelo que vimos aqui, a única. Terceira e última. Pedro foi muito longe na sua baixa espiritual. Lembra que Jesus disse que Satanás solicitou para peneirar Pedro como trigo? E Jesus disse que ia orar por ele. Ô, peneirada pesada que Satanás fez com Pedro. Peneirou com gosto. Isso não elimina o erro de Pedro, a covardia de Pedro. Não, não, não. Não estou tirando a responsabilidade dele, mas que ele foi vítima de Satanás, ao mesmo tempo responsável pelos atos dele, foi. São coisas que não eliminam uma a outra. O fato dele ser responsável pela atitude dele não significa que o diabo não teve nenhum papel nisso e não o atacou. Não, atacou. E o fato de o diabo ter atacado e ser poderosíssimo não significa que Pedro não fosse responsável. É, as duas coisas coexistem lado a lado, são fato. E devem ser exploradas individualmente de uma maneira correta. O fato é que Pedro foi longe, longe na sua baixa espiritual. Por mais longe que um crente chegue no seu desvio a Cristo, há perdão dele e há condições de retorno ao serviço, ao trabalho. Há condições. É um erro pensar, eu fui longe demais no meu pecado, na minha rebeldia, na minha desobediência, na vergonha que eu causei ao Evangelho. Não, eu não tenho coragem de enfrentar Cristo, os irmãos na igreja. Isso é tudo que o diabo quer, porque ele afasta de Jesus Cristo, ele afasta da igreja de Cristo, ele afasta dos irmãos, dos servos, seus companheiros de serviço ao Senhor Jesus Cristo. Nunca esqueça o exemplo de Pedro. Ele foi plenamente restaurado à comunhão com Cristo e mesmo à liderança naquela igreja que estava ali em vir de ser fundada. O crente não deve se afastar um centímetro de Cristo. Mas se ele enfraquecer e acontecer de se afastar 10 quilômetros, se esse crente se humilhar, se arrepender e amar o Senhor Jesus Cristo, ele, Cristo, está pronto para recebê-lo de volta. Nunca, nunca acrescente um pecado sobre o outro. O pecado em si, que me envergonhou, e agora o pecado de achar que Jesus não vai lhe perdoar. O pecado de achar que não tem retorno. Isso é uma fé muito defeituosa, muito imperfeita, uma fraqueza talvez pior do que o próprio pecado que causou todo esse estrago. Seja duro nesse ponto. Eu não vou deixar o meu Senhor Jesus Cristo. Sim, estou morto de vergonha, mas eu vou com vergonha em tudo. Eu estou com vergonha dos irmãos. Eu tenho que ir na sessão, confessar esse pecado. Tem, minha irmã. Infelizmente, o meu irmão tem. Mas eu não tenho coragem. Jesus teve coragem de ir para a cruz por você. Mas eu sou muito tímido. Muito provavelmente ele estava sem roupa, exposto ali naquela cruz, nu, ali. Você acha que para ele foi fácil, foi agradável, criador de tudo que existe? Sem pecado algum, ser sujeito àquilo? Você acha que foi fácil? Aí você não volta ao trabalho de Cristo, não volta ao seio da comunhão com os irmãos, porque você foi longe demais, ou isso aqui. Não faça isso, você provavelmente está ofendendo e entristecendo o Senhor Jesus Cristo mais do que com o pecado que causou isto. Sempre esteja pronto, nem que seja todo rasgado, com uniforme de batalha, todo empoeirado, só com uma bota e o outro pé descalço, todo roto, porque você errou, você se desviou, mas volte e diga: Senhor, estou aqui, eu te amo. E você, amigo, não sei porque você não corre para os braços de alguém tão maravilhoso, tão perdoador. Procure, se você não tem Cristo ainda na sua vida, não tem essa infelicidade de ter Cristo na sua vida, corra para Ele, que eu tenho certeza que Ele, você chegando lá com humildade, pedindo perdão e crendo nele como seu Salvador, Ele vai lhe perdoar. E a nós crentes, um privilégio ter um Salvador tão maravilhoso, tão largo. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esta pregação. Eu não diria por esta pregação, mas pelo que esta pregação teve a oportunidade de esclarecer, de expor. Porque as verdades são tuas, não são minhas. A pregação pode até ter sido minha, mas não é sobre ela que eu quero lançar o foco. Eu quero lançar o foco é sobre as verdades que a pregação expôs do teu filho, da misericórdia, do perdão, do retorno de Pedro, tudo tão bonito, tudo tão lindo. Muito obrigado, porque a tua palavra contém essas coisas e ao pregador apenas explicar um pouco, só isso que nos compete, mas a tua palavra já é clara demais. Muito obrigado pelo privilégio de termos um pastor deste, esse pastor supremo que um dia vai se manifestar para nós. E que até lá, nossas covardias, rebeldias, nossos pecados sejam tratados com lágrimas, se for o caso, mas com certeza um arrependimento de coração e logo depois, prontidão, aqui estou, Senhor, para o serviço, porque eu te amo. É em nome dele, Cristo, do supremo pastor, que nós pedimos e agradecemos. Amém.